Fala pessoal, beleza? TH aqui mais uma vez, dando continuidade aqui à série de preview da temporada 2019-20 da NBA. Esse é o segundo episódio, né? No primeiro episódio, se você não viu ou não ouviu nas plataformas de podcast, já está disponível, né? Então eu dividi aí os episódios nas divisões dentro de cada conferência. No episódio 1 falamos sobre a divisão Atlântico da Conferência Leste, e hoje no episódio 2 falaremos sobre a divisão Pacífico dentro da Conferência Oeste. Então falaremos de Lakers, de Warriors, de Clippers, de Phoenix Suns e Sacramento Kings. Vamos lá? Bom, a primeira franquia que falaremos da divisão é o Golden State Warriors. Os Warriors que vem aí de um vice-campeonato na última temporada, depois de dois títulos consecutivos, né? Então os Warriors tiveram algumas mudanças importantes para essa temporada. A principal aí é a saída do Kevin Durant, que se lesionou durante as finais da última temporada e saiu com destino ao Brooklyn Nets. Em contrapartida, né, a franquia recebeu aí o D'Angelo Russell, que teve uma grande temporada de destaque lá nos Nets, né? Continua a sua evolução e chega para ajudar um pouco ali na armação de jogadas, enquanto o outro grande nome da franquia se recupera de lesão, que é o Klay Thompson. Klay Thompson que operou o joelho agora no finalzinho aí da temporada, durante a off-season, e só deve voltar depois do All-Star Game lá para fevereiro e março de 2020. Né? E com isso, os Warriors devem contar aí principalmente com o Stephen Curry e com o Draymond Green. Né? Serão dois nomes importantíssimos aí para não deixar a peteca cair e para manter os Warriors de forma competitiva na Conferência Oeste, que está cada vez mais disputada. Eu formulei aqui, né, um pouquinho aqui o esquema titular dos Warriors, né? Então aí você imagina ali o backcourt, ali a armação com o Steph Curry e o D'Angelo Russell, né? O Draymond Green, né? Eu coloquei o Alphonso McKinney aqui como titular na posição 4, né? Mas ainda pode ter algumas alterações aí durante a pré-temporada. E como pivô eu coloquei o Kevin Looney aí, com base na última temporada que ele jogou bastante ali, até ganhou a posição em cima do DeMarcus Cousins quando ele estava lesionado, deu continuidade, mas pode ser que eles coloquem aí o Colin Stein para jogar também, né? A rotação dos Warriors, apesar desse time titular aí, também vai vir com o Omari Spellman, que também chegou, o próprio Colin Stein. Então é um time que, se você colocar aí para jogar, tem muita capacidade ainda ofensiva e também defensiva. Então o meu palpite para essa temporada dos Warriors é que eles vão obviamente estar nos playoffs, e para mim eles ainda mantêm a sua força dentro da conferência e vão sim conseguir o mando de quadra. Não sei se nas primeiras posições, mas eu imagino ali na quarta, brigando pela terceira posição da Conferência Oeste. Então nunca é bom subestimar a força dos Warriors, o poder de transformação dessa franquia, né, que já passou por diversas dificuldades, e não vai ser agora que isso vai mudar, principalmente com essa espinha dorsal aí de Steph Curry, Draymond Green e Klay Thompson quando voltar. Olho neles e eu acho que eles vão dar trabalho ainda, hein? Dando continuidade à sequência da divisão, né, chegou a hora de falarmos sobre o Sacramento Kings, né, os Kings aí que começaram bem na última temporada, né, o antigo técnico acabou tendo um problema de relacionamento com a direção da franquia e foi substituído. O técnico que chegou foi o Luke Walton, né, ex-Lakers, então a gente sabe que ele não teve um bom trabalho nos Lakers, não conseguiu levar a franquia para os playoffs, mesmo com o LeBron James. Então eu imagino que ele não seja o nome ideal para comandar essa mescla de jovens bons com alguns veteranos que chegaram nessa off-season, né? Então aí eu imagino aqui o time titular dos Kings, né, com o De'Aaron Fox, o Buddy Hield, né, o Barnes jogando na ala, pode ali também entrar o Trevor Ariza, que também chegou nessa off-season, né, o Marvin Bagley, ele é um moleque também que tem muito potencial, vai pro seu segundo ano, pode continuar em evolução, né, e o Dedmon ali de pivô. Então, eu não imagino os Kings brigando, não digo brigando eles vão até brigar ali, talvez pela última posição da conferência. Mas não vejo os Kings classificando aí para os playoffs e quebrando a maior seca de uma franquia dentro da liga, né? O time ainda é uma incógnita, como eu falei, apesar da chegada dos bons veteranos aí. Mas eu não sei se o Luke Walton é o nome ideal para alavancar, né, deslanchar essa franquia. Então a gente não pode esperar muito dos Kings para essa temporada. Apesar de você, torcedor, ser sempre confiante e pensar positivo, eu acho que ainda não chegou a época boa dos Kings. Acho que precisa de um técnico melhor e precisa de alguns outros nomes aí para ser um pouco diferencial dentro dessa conferência que é tão disputada. Bom, a terceira franquia para falarmos hoje é o Phoenix Suns, né? O Phoenix Suns, a gente sabe que é uma franquia aí que nos últimos anos teve sempre escolhas altas ali no draft, né? Selecionaram o DeAndre Ayton ano passado, né? O pivô, que chega agora no seu segundo ano com uma grande expectativa, uma expectativa de afirmação, né? O Devin Booker a gente sabe que é um grande talento, é um cara que consegue levar a franquia aí para várias vitórias jogando basicamente sozinho, né, ali no backcourt. E para esse ano os Suns trouxeram o Rick Rubio, ex-Utah Jazz, que chega com moral, foi campeão mundial ali pela Espanha na Copa do Mundo da FIBA, foi eleito MVP do torneio, então ele chega ali para dividir um pouco a responsabilidade desse backcourt aí com o Devin Booker. Então acho que isso deve dar uma melhorada no time, né, mas o problema é a profundidade, a rotação. Eu ainda não vejo o Suns preparado para encarar a Conferência Oeste, né? Chegou também o Aron Baynes para revezar ali no garrafão. Talvez a gente veja um pouco do Ayton jogando na posição 4 como power forward, né? Então eu coloquei aqui o esboço de um time titular com o Rick Rubio e o Devin Booker na armação, né? O Oubre Jr. jogando de ala, né? E aí você pode revezar um pouco também com o Bridges. O Dario Saric chegou também, ele vai jogar ali na posição 4 de power forward, e o DeAndre Ayton jogando de pivô, né? Claro que isso aqui é só um esboço, uma opinião minha, claro que durante a pré-temporada com alguma lesão ou outra, isso pode mudar. Mas isso, ao meu ver, essa escalação e o elenco de rotação não devem colocar o Suns na briga por uma vaga de pós-temporada. Mais uma vez, pode ser que tudo dê errado e o Suns fiquem ali brigando novamente por uma pique de loteria alta no próximo draft. A gente sabe que é uma franquia que não tem uma mentalidade vencedora, isso precisa mudar na cidade, precisa mudar na franquia para sair desse marasmo, desse limbo que os Suns se encontram aí há um certo tempo. Ah, e agora chegamos em Los Angeles, né? Primeiramente falando sobre o Los Angeles Lakers, né? Os Lakers aí vivem grande expectativa dentro do período de contrato do LeBron James, chega para o seu segundo ano, já teve uma ótima temporada no ano passado, se machucou, perdeu alguns jogos, não conseguiu levar a franquia para a pós-temporada, ficou de fora depois de vários anos aí, sem jogar os playoffs, né? E eles querem mudar isso. Então, para isso, eles foram atrás do Anthony Davis, né? Um dos grandes nomes na liga, vai fazer uma dupla aí fenomenal com o LeBron James. E o restante do elenco eles montaram com alguns outros veteranos, né? Então, teve a volta aí do Rajon Rondo, chegou o Avery Bradley, né? O Javar Magui permaneceu, trouxeram o DeMarcus Cousins, que infelizmente se machucou, então a gente vai ver muito do Javar Magui ali, e também trouxeram o Dwight Howard, né? Que também é um veteranaço aí para brigar na posição de pivô, né? E a expectativa é muito alta, então trouxeram aí o novo técnico, que teve um trabalho razoável no Orlando Magic, né? Se eu não me engano, há 2 anos atrás, então a expectativa é muito alta. Eu escalei aqui os Lakers, né, numa formação mais tradicional, né, com o Avery jogando na armação, mas pode ser o Rondo, o Danny Green jogando na 2, mas também pode trocar. Lembrando sempre que os Lakers, eles têm a possibilidade, é muito especulada nessa off-season e na pré-season, do LeBron James jogar de armador. Então, se ele jogar de armador, abre um espaço lá na frente e muda um pouco dessa estrutura que eu montei aqui. Então, continuando, a gente vê o LeBron e o Anthony Davis jogando nas alas, né, então pode ter uma inversão ali, mas eu imagino o LeBron na 3 e o Davis na 4. E a posição de pivô, eu acho que vai ficar primeiro momento com o Magui. E aí, se o Dwight Howard tiver um bom desempenho em treino e quando estiver em quadra, ele pode tentar conquistar essa posição. Então, veja que é um elenco, teoricamente, bem experiente, né? A gente tem o Kyle Kuzma também para vir na segunda unidade, ou talvez brigar ali por essa posição caso o LeBron vá para a armação. Então, vai ter aí uma segunda unidade bem experiente junto com o Kuzma para poder brigar, né? A minha expectativa, principalmente pela dupla, né, LeBron James e Anthony Davis, é bem alta. Então eu imagino uma mudança de comportamento, uma mudança de mentalidade, e eu no meu mock aqui eu coloco, por exemplo, o Los Angeles Lakers classificadíssimo para os playoffs, se não acontecer nenhuma tragédia, se o LeBron e o Davis ficarem saudáveis, e também brigando já ali por um mando de quadra. Eu com certeza imagino os Lakers ali nas quatro primeiras posições da Conferência Oeste, brigando diretamente ali pelo mando de quadra. Então, você torcedor dos Lakers, essa temporada dos sonhos dos últimos anos, eu acho que é o melhor material humano que vocês têm aí na última, não digo década, né, porque o Kobe jogou aí há tempos recentes, mas os últimos 5 anos com toda certeza, e a expectativa tem que ser alta mesmo. Bom, e para fechar, a hora de falarmos sobre o Los Angeles Clippers. Quem diria que falaremos dos Clippers como um dos grandes favoritos ao título da temporada, né? Esse momento chegou e esse momento é do torcedor dos Clippers para ele aproveitar, né? Então a gente sabe que os Clippers foram para os playoffs na última temporada, perderam para os Warriors, deram um suador, né? Disputaram bem, um grande poder defensivo, né, na franquia, e a mentalidade do Doc Rivers ali conseguiu implementar com bons nomes, e isso tende a aumentar muito nessa temporada graças à chegada do Kawhi Leonard e do Paul George, principalmente do Kawhi Leonard, MVP das finais, do título de Toronto, grande herói do ano passado, da última temporada, desculpa. E isso muda completamente o patamar dos Clippers, né? Então eles já mantiveram a base que era excelente, né? Com bons nomes ali que podiam produzir um pouco mais, é claro, mas que já estavam ali mostrando um bom desempenho, e adiciona dois All-Stars, dois grandes defensores. O Paul George estava ali nos finalistas do defensor do ano da última temporada, Kawhi Leonard não tem o que falar. Então você imagina esse time jogando com mais ou menos esse esboço aqui. Vai ter ali o Patrick Beverley na armação, jogando junto com o Shamet. É claro que você fica na dúvida ali de quem vai fazer o par do backcourt. Eu imagino que o Lou Williams vai continuar mantendo o status dele de reserva, ele não vai virar titular, né, para essa segunda unidade dos Clippers se manter competitiva, né, e nas alas ali, Kawhi e Paul George. E aí no, na posição de pivô, a gente vai ver muito do Zubat também jogando como titular a primeiro momento. A gente tem o Montrezl Harrell vindo também nessa segunda unidade, mantendo o poderio ofensivo e defensivo, que também ele é monstro defensivamente, né? Então você vê os Clippers com uma ótima escalação titular e uma ótima escalação ali na segunda unidade para manter ali, entregar ponto e continuar defendendo em alto nível. Então todo esse poderio aí dos Clippers vai colocar a franquia numa boa disputa ali na Conferência Oeste. No meu mock eu coloco os Clippers também completamente dentro dos playoffs e também dentro do mando de quadra. Me imagino ali brigando entre a segunda e a primeira e a terceira posição. É claro que tem muitas outras franquias e tudo pode mudar, mas no papel agora meu palpite é esse, os Clippers garantindo o mando de quadra nos playoffs dessa temporada. E aí nos playoffs a gente precisa rever tudo, porque ainda tem muita água para rolar. Mas a expectativa é altíssima. Eu acho que nunca um torcedor dos Clippers teve um time nesse nível, né, de talento ali e de entrega principalmente. Bom pessoal, é isso. São vídeos bem dinâmicos, né? Pouco tempo para falar por cada franquia. A temporada tá chegando, 22 de outubro tá chegando aí. Então eu vou mantendo esse ritmo, sempre 5. Já falamos de 10 e ainda faltam mais 20, então teremos aí mais 4 vídeos para completar essa série. Se você está aqui no IGTV, deixa seu comentário, deixa sua curtida. Se você está ouvindo no podcast, deixa aí sua avaliação, 5 estrelas, continua ligado que eu sempre coloco aqui o áudio extraído do conteúdo original do IGTV. Tá certo, galera? Mais uma vez, muito obrigado a todos pela audiência sempre. E, cara, vamos que essa temporada da NBA promete demais. Valeu, abraço a todos, tamo junto.